Isto não é só Europa. Um podcast de Renascença, Euronet Plus.
Glaciares a desaparecer, calor extremo fora das zonas frequentes, chuva e cheias repentinas, oceanos sujos e com imagens de lixo que chocam. As alterações climáticas são, provavelmente, um dos temas mais falados das últimas décadas, em parte graças a uma pessoa.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction.
Greta Thunberg deu o pontapé de saída numa onda de ativismo que tornou o tema ambiental numa das principais causas das gerações mais novas. Mas ainda assim, há outras faces do problema que são muitas vezes ignoradas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 4 mortes no mundo está relacionada com as alterações climáticas. Poluição do ar, da água, ruído, o calor extremo, as catástrofes naturais, tudo isso pode explicar os números de um fenómeno que é grave, mas que em Portugal ainda é pouco estudado. A monitorização é pouca e há poucos números conhecidos e por isso, no início deste ano, o Observatório de Saúde e Ambiente lançou um primeiro estudo que revelou que pelo menos 8% das mortes em Portugal em 2021 foram causadas por razões ambientais. Numa altura de muito calor e de poucos recursos humanos, com urgências fechadas, o cenário pode piorar nos próximos meses. Estamos conscientes dos perigos para a nossa saúde, das alterações climáticas e os responsáveis políticos, nacionais e europeus. O que podem fazer mais por este problema? Neste episódio, partimos da Europa para Portugal e vamos tentar explicar mais uma das vertentes das alterações climáticas. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e começa agora mais um episódio do Isto Não É Só Europa. E para debatermos a influência das alterações climáticas na saúde, contamos hoje com Luís Campos, Presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, e à distância com Bernardo Gomes, Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública. Olá aos dois, obrigado por aceitarem o nosso convite. Começando por si, Luís, o relatório de saúde e ambiente publicado no início deste ano mostra que em 2021, há 4 anos, pelo menos 8% das mortes em Portugal foram causadas por fatores ambientais, como o calor ou a poluição do ar. Portugal é conhecido pelas temperaturas elevadas, a poluição também não é novidade. Estas mortes são algo novo dos últimos anos ou pode sempre ter acontecido e nós é que não tínhamos essa noção por falta de estudos?
A poluição, neste momento, 9 em cada 10 pessoas respirar que ultrapassa que tem índices nocivos para a saúde. A poluição no seu conjunto, portanto...
Isso é um fenómeno que se acentuou nos últimos anos.
Que se tem acentuado de ano para ano. Não só a poluição atmosférica, mas a poluição sonora e a poluição por contaminantes. A poluição no seu conjunto é, neste momento, considerado o maior fator de risco para a mortalidade global.
E que patologias é que são causadas pela poluição? Para quem está a ouvir-nos, muitas vezes esta é uma das dúvidas mais frequentes.
Pois, em relação a isso é que muitas vezes não há uma relação causal direta entre patologias e causas. As causas são multifatoriais e as consequências são também sistémicas. E, portanto, por exemplo, as doenças cardio e cerebrovasculares estão a aumentar e elas estão a aumentar não só pelas alterações climáticas, mas também pela poluição.
Por exemplo, de plásticos.
Contaminantes. Por exemplo, os plásticos. Os plásticos é uma epidemia terrível e em crescendo. Portanto, em 2050 estima-se que haja mais plásticos nos oceanos do que peixes. E o ano passado saiu um artigo que mostra que o plástico é um novo fator de risco para a aterosclerose. Ou seja, foi feito um estudo em que examinaram as placas da ateroma de pessoas que foram operadas às carótidas, que tinham as carótidas entupidas e verificaram que mais de 50% dessas placas tinham nanoplásticos e as pessoas que tinham nanoplásticos nessas placas morriam 2,5 vezes mais de infarto agudo de miocárdio, de AVC e de morte súbita. Mas não só, portanto, as doenças cardio e cerebrovasculares, que são impactadas pelas alterações climáticas e pela poluição, temos também as doenças respiratórias crónicas, temos o cancro, temos saúde materna ou infantil, temos as alergias.
Bernardo, passando aqui para um outro tema que também é referido neste relatório Saúde e Ambiente, no que toca às mortes por calor, há anos que ouvimos falar disto, deste problema. O que é que falta mudar para conseguirmos reverter um número tão elevado destas mortes?
Na prática, aqui, eu achei interessante a pergunta, mas isto sempre aconteceu e há aqui uma maior sensibilização? Em parte, sim, mas na prática o que acontece é que toda a evidência que nós temos acumulada e que também é referida por Luís Campos aponta no sentido de nós estarmos provavelmente num fenómeno do sapo em água quente, porque na prática o que nós temos é um agravamento paulatino das circunstâncias em que nós vivemos, com consequências agudas, nomeadamente em fenómenos extremos e fenómenos de aumento paulatino da temperatura, mas também dos eventos extremos, que fazem com que isso seja um impacto claro, nomeadamente em indivíduos mais vulneráveis, mas também com impactos a longo prazo na saúde das populações como um todo. Portanto, isto é algo que está a acompanhar-nos. Aquilo que é feito e aquilo que nós muitas vezes nos focamos são em medidas de mitigação, ou seja, na prática, como é que nós nos conseguimos adaptar, e tem sido feito um trabalho para a Direção-Geral de Saúde e para o Serviço de Saúde Pública, no sentido também de haverem planos de contingência sazonal para que existam também uma resposta e até adaptações de serviços ou até mobilização de meios, nomeadamente de recurso a abrigos e outras circunstâncias que possam fazer com que as pessoas sejam mais protegidas. Uhum. Peço desculpa, mas há uma coisa que vale a pena dizer, e estamos num momento pré-autárquicas, que é, mesmo em termos de planeamento urbanístico, existem formas de nós conseguirmos proteger melhor as pessoas. Mesmo a cidade de Lisboa é conhecida por ter ilhas de calor, chamadas ilhas de calor, em que de facto não existe proteção de copas de árvores, não existem outro tipo de circunstâncias que façam com que exista uma diminuição da temperatura, e neste contexto existe aqui ainda alguma margem para fazermos melhor.
E Bernardo, nessas medidas de mitigação, faria sentido mudar, por exemplo, durante o verão, algumas das nossas rotinas, por exemplo, antecipar horários de funcionamento para horas de menor calor?
Eu julgo que, eu costumo dizer isto, eu acho que há uma parte de antecipação desses fenómenos que nós devemos à meteorologia e à ciência, ou seja, nós temos estes dados. Nós vivemos, infelizmente, é uma temática que valeria a pena abordar mais à frente, que é, vivemos em tempos de desinformação e até, de acordo com um autor agora, que não consigo recordar o nome, vivemos em tempos de fratura epistémica, que é aquela questão de nós nem sequer conseguirmos partilhar a mesma realidade, por vezes, com base em dados e evidência. Dito isto, há margem, de acordo com aquilo que também tenho feito um esforço em divulgar, no sentido de que o planeamento cotidiano de indivíduos, famílias e empresas seja feito no sentido de proteger as pessoas. E na prática nós sabemos que existem ocupações que, basicamente, em contexto onde as calor têm maior exposição aos elementos e cujo trabalho não acautelado representa um perigo para elas e para terceiros. E, portanto, temos que ter aqui a noção que, efetivamente, existem adaptações possíveis a fazer, eventualmente sociais de maior espectro, mas eu gostava de começar pelo básico, que é a noção dessas recomendações que são feitas pela Direção-Geral de Saúde no sentido da proteção populacional, são para levar a sério, e são para incorporar também no que diz respeito ao planeamento das atividades pelas quais nós somos responsáveis.
Vamos então passar para o próximo tema. Veio, tal e qual, como uma catástrofe natural, de repente, e a provocar receio pela população. O apagão de 28 de abril trouxe uma série de preocupações, nomeadamente nas formas de comunicação e de alerta entre as autoridades e os cidadãos. Os estudos parecem provar que é cada vez mais provável que Portugal seja afetado por uma catástrofe natural no médio prazo e também que possa passar por uma nova pandemia. O que nos diz a experiência? Estamos ou não preparados? Luís, o relatório do Conselho de Saúde e Ambiente aponta que o risco de uma nova pandemia está a aumentar, que pode vir a ser causada por um vírus introduzido nos humanos por mamíferos ou por aves. As alterações climáticas, de alguma forma, potenciam isto. É inevitável que isto venha a acontecer mais cedo ou mais tarde?
Eu diria que o risco está acrescido. Portanto, eu era diretor do Serviço de Urgência do Hospital São Francisco Xavier em 2003, quando tivemos a ameaça de SARS. E nessa altura preparamos todo o hospital para receber os doentes vítimas desta infecção, que felizmente ficou debelada e não teve a dimensão da pandemia por 2019. Mas a realidade é que, desde essa altura, em cada ano, nós temos tido uma, duas ou três ameaças de pandemia. Ou seja, ameaça, infecção, pandemia por Covid-19 era uma pandemia anunciada. E o risco vai aumentar. O risco vai aumentar porque há uma desregulação do tráfico de animais selvagens, há uma desflorestação progressiva que aproxima os animais selvagens das pessoas, as próprias alterações climáticas têm influência nisso. Portanto, nós temos que estar preparados para uma nova pandemia.
Estamos.
E temos que estar preparado para catástrofes climáticas. Se estamos ou não estamos,
eis a questão.
Eu acho que é preocupante a situação atual. E posso, a minha opinião pessoal é que, eventualmente, neste momento, estamos pior preparados do que estávamos em 2019 para fazer face a uma nova pandemia.
Estamos pior preparados do que estávamos quando surgiu a Covid.
Quando surgiu a Covid.
Mas porquê?
Estamos bem preparados porque estamos numa fase de transição organizacional do Serviço Nacional de Saúde, porque não aprendemos as lições do Covid. Houve grandes dificuldades na comunicação, por exemplo, entre cuidados primários, cuidados hospitalares e os cuidados de longa duração, os cuidados continuados. Continuamos a ter uma fragmentação dos cuidados, apesar desta criação agora das unidades locais de saúde. Tivemos problemas da fragilidade dos próprios sistemas de informação e comunicação. Tivemos problemas ao nível dos recursos humanos e da preparação dos recursos humanos para enfrentar esta pandemia. E aquilo que nós estamos a ver é que em algumas circunstâncias, como por exemplo, os médicos que estão melhor preparados para fazer face a esta pandemia, que são a medicina interna, têm tido uma ausência progressiva de pessoas candidatas a esta especialidade. E a capacidade generalista desta especialidade é fundamental para enfrentar a incerteza e para enfrentar este tipo de pandemias que são essencialmente doenças sistémicas.
Bernardo, perante este cenário traçado pelo Luís, concorda e vê de alguma forma preocupação por parte dos decisores políticos ou o problema está a ser chutado para debaixo do tapete?
Nós temos problemas estruturais no SNS, nomeadamente da resposta, sobretudo em meio especializado terciário de hospitalar, que é derivado de um desencanto e de um cansaço que se instalou no SNS. E, nomeadamente, das possibilidades estruturais, estruturantes do SNS, como o exemplo da medicina interna, que tem algumas especificidades que devem ser abordadas. Aliás, é uma preocupação até mesmo partilhada pela própria Ordem dos Médicos, que é uma especialidade que tem que ser reforçada nesse contexto e que tem tido falta de candidatos. Ou seja, esta descrição é no sentido de que a resposta a nível hospitalar e a capacidade de expansão e de crítica, de resposta em pico, e nomeadamente em algumas zonas do país, poderá estar mais fragilizada.
Isso é a única coisa onde não aprendemos nada com a Covid, na sua perspectiva?
Não, há outras coisas que nós podemos mencionar e trazer para cima da mesa. Pronto, a primeira coisa é, obviamente, que já percebemos, ou já devíamos ter percebido, que a questão da qualidade do ar, aliás, que cruza com outra temática que nos traz aqui, é uma das circunstâncias que nós subestimamos, nomeadamente a questão da importância da ventilação dos espaços, para a evicção de de transmissão de infecções respiratórias, seja em meio profissional, escolar ou em termos de serviços de saúde, é algo que julgo que continuamos a subestimar. E outra coisa que tem a ver com a questão da importância da comunicação e da ciência comportamental, para o qual eu acho que neste momento já estamos mais sensibilizados.
Luís, o Bernardo tocou neste ponto, também há pouco quando falou dos desastres naturais, fez sentido colocá-lo em cima da mesa também, porque o relatório também fala nele, sobre os sistemas de alertas no caso de um terremoto, um tsunami em Portugal. O que é que ainda falta fazer nesse campo?
Eu acho que os sistemas de alerta funcionam razoavelmente. O que nos falta é planeamento para emergências. Por exemplo, quando foi a pandemia de Covid-19, a articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado foi muito pouco planeada e continua por planear. E há coisas que têm que ser corrigidas. Por exemplo, agora, a propósito desta do apagão, houve um fenómeno que foi muito preocupante. Foi verificar que os grandes hospitais têm geradores que duram apenas 3 ou 4 horas. E os geradores funcionam a gasolina. E as bombas de gasolina não trabalhavam. E, portanto, houve... Se tivesse sido um bocadinho mais prolongado, tinha sido um descalabro a nível dos hospitais. Isto é um exemplo prático de coisas que têm que ser mudadas, mas o que eu acho é que falta planeamento a nível da resposta a catástrofes, de articulação que tem entre a Proteção Civil, entre o Serviço Nacional de Saúde, entre o sistema privado e inclusivamente a previsão de instituições, de recursos de saúde que vão ficar inoperacionais, como um caso de incêndio ou num caso de inundação.
Não há planos de contingência se isso acontecer.
Exatamente. Portanto, ou seja, e isso é uma coisa preocupante, é uma coisa que tem que mudar.
Avançamos então para o próximo tema, sobre a prevenção a tomar pelos responsáveis políticos e não só. O tema ainda não tem o destaque pedido pelos especialistas, mas já começou a fazer mexer em Bruxelas. Os planos para uma União Europeia da Saúde já falam de proteger o bem-estar físico e psicológico dos efeitos das alterações climáticas. Ainda assim, é um objetivo entre muitos outros e quem estuda o fenómeno pede mais, como a elaboração de uma estratégia de clima e saúde que ajude os Estados-membros a desenhar medidas concretas. Luís, antes das legislativas de 18 de maio, o Conselho enviou um manifesto aos principais partidos a pedir mais medidas para a saúde e ambiente. Encontrou ecos desses pedidos nos programas partidários?
Infelizmente não. Aquilo que nós temos verificado é que existe uma desconexão, uma separação entre saúde e ambiente. As políticas de saúde têm ignorado o ambiente, as políticas de ambiente têm ignorado a saúde. E nós temos que começar a integrar as duas áreas. Houve um inquérito apoiado pela Gulbenkian e feito pela Ipsos, divulgado há 2 semanas, em que foi perguntado às pessoas qual era a sua maior preocupação. E 47% das pessoas disseram que era a saúde e apenas 16% disseram que eram as alterações climáticas. E, portanto, nós temos que começar a dizer que as alterações climáticas e a poluição e a degradação ambiental já estão a afetar a saúde das pessoas. E eu penso que isso é um argumento forte para chegar às pessoas e conseguir modificações.
Esse mindset, se assim lhe pudermos chamar, também de certeza que esteve por trás da Estratégia Nacional para a Sustentabilidade na Saúde, que pede já há vários anos aos responsáveis políticos. Já recebeu alguma indicação de uma reunião com os responsáveis da pasta atualmente, com o Governo ou não?
Nós temos reunido com a APA, temos reunido com o Ministério do Ambiente, temos reunido com a Direção-Geral de Saúde. Mas a realidade é que a diminuição do impacto ambiental do próprio setor de saúde ainda não é uma prioridade política e devia ser uma prioridade política, porque o setor da saúde é responsável em Portugal por 4,8% da emissão de gases com efeito de estufa e pela produção, pela utilização de plásticos e pelo lançamento de contaminantes nas águas. 70% destas emissões vêm da cadeia de abastecimento dos hospitais, da produção, do transporte e da distribuição de medicamentos e dispositivos. E depois, 10% vem da energia, 13% do transporte, 5% dos casos anestésicos. E aquilo que nós temos verificado é que, ao nível privado, já existem estratégias muito sérias de sustentabilidade ambiental. Ao nível do Serviço Nacional de Saúde, está muito focado no edificado, na iluminação, no transporte, na energia. Em toda a parte clínica há amplas oportunidades de modificação. Por exemplo, os gases anestésicos, que, como eu disse, são responsáveis por 5% da emissão de gases com efeito de estufa, há alternativas para a não utilização destes casos.
Bernardo, estas mudanças são profundas, estas mudanças que o Luís fala, como é que se consegue até na própria consciência dos médicos mostrar que isto é uma prioridade para agora, perante tantas dificuldades no setor da saúde?
Eu confesso que tenho, de facto, algumas reservas no sentido daquilo que ele diz, que é, neste momento, há uma grande sobrecarga de muitos profissionais de saúde no seu exercício e, por vezes, é um pouco difícil haver mobilização adicional, mas isto são coisas que são e que devem ser contextuais e de gestão, de facilitação de opções e determinação das mesmas. Daí que esta questão das normas e da questão da implementação de alteração de procedimentos é algo que é fundamental e não parte tanto, não deve tanto partir para a ação individual de cada um, mas também deve partir da modificação do espaço e dos procedimentos para facilitar uma ação que seja menos penalizadora para o ambiente.
Luís, numa última pergunta, a nível europeu, a União Europeia da Saúde, também o Programa da União para a Saúde prevê estes tópicos, mas como uma linha perdida entre muitas outras, sem uma mão firme de Bruxelas, os Estados-membros vão continuar a esquecer o tema?
Bom, o contexto internacional não é um contexto favorável atualmente. Estamos a ver, portanto, neste momento, governantes à frente de países que são dos países que mais contribuem para a poluição, para o aquecimento global e que não acreditam nas catástrofes climáticas e a Europa também, portanto, através da lei Draghi, digamos, fez um compasso de espera na implementação de medidas protetoras do ambiente. Aquilo que eu acho é que nós temos, a sociedade civil tem que se mobilizar. E foi isso que nós tentamos fazer com a criação do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, que nasceu em outubro de 2022, com o objetivo de juntar todas as organizações que se relacionam com a saúde para reduzir o impacto na saúde das alterações climáticas e da degradação ambiental, reduzir o impacto ambiental do próprio setor da saúde, aumentar a consciencialização e educação, quer dos profissionais de saúde, quer do público, aumentar a investigação e aumentar a resiliência do sistema de saúde para fazer face a uma pandemia ou a uma catástrofe climática. E a nossa visão é de que estamos perante o problema mais complexo que enfrentamos nas próximas décadas. E para enfrentar problemas complexos, precisamos de soluções integradas. E foi isso, foi por causa disso que a nossa opção foi juntar toda a diversidade de organizações que se relacionam com a saúde. É uma experiência inédita, mesmo em termos internacionais, mas nós acreditamos que, juntando esta diversidade de organizações, surgem novas oportunidades.
Poderia ser replicada pela Europa fora.
Absolutamente.
E antes de fecharmos o nosso episódio, passamos só para o nosso espaço de perguntas rápidas. Isto não é só Europa, então é o quê? Neste espaço faço-vos três perguntas, peço que respondam muito sucintamente, em 30 segundos. Começando por si, Luís, o que é que diria às pessoas para se protegerem dos riscos ambientais para a saúde que existem atualmente?
Eu diria que cada pessoa não é só questão de proteção, é questão de envolvimento. Cada pessoa tem, pode jogar a sua parte nesta luta contra as alterações climáticas e a degradação ambiental. A vários níveis, a nível nacional, a nível das organizações, a nível das equipes e a nível dos comportamentos individuais. Quase todos os comportamentos individuais que são amigos do ambiente fazem também à saúde. E, portanto, há também aqui um caminho importante a fazer. De resto, para proteção, eu acho que a saúde urbana e as políticas, a forma como se desenham as cidades, são extremamente importantes para lançar ações de adaptação.
Bernardo, que conselho é que deixaria a quem nos está a ouvir?
A minha grande preocupação é que, para nós chegarmos à ação, de facto, precisamos de partilhar um diagnóstico. E, na prática, eu, acrescentando aquilo que o Dr. Luís, e concordando também com o que foi dito, a minha preocupação basal é, por favor, haver uma confiança e uma procura em informação sólida, de evidência, confiar também em quem estuda a meteorologia e esses fenómenos para dar essa informação relativamente à questão daquilo que nós estamos a vivenciar.
Luís, o que é que diria à União Europeia para mitigar estes riscos?
Eu diria que tem que haver uma vontade política internacional, tem que ser uma prioridade, tem que haver uma consciência da rapidez e do agravamento daquilo que está a acontecer a nível das alterações climáticas e da poluição, tem que haver cooperação internacional, tem que haver cooperação, tem que ser uma prioridade e tem que haver dinheiro. E, infelizmente, aquilo que nós estamos a verificar é o caminho contrário. Portanto, cada vez se investe mais em defesa, na indústria da defesa, e existe um desinvestimento nas alterações climáticas e na luta contra a poluição. E esse caminho não nos vai levar a bom porto.
Bernardo, o que é que diria aos políticos?
É um reconhecimento que o nosso contexto mundial e europeu, social e político, é extremamente complexo. E uma das coisas que me preocupa, de alguma maneira, e é uma mensagem geral, de alinhamento de incentivos. Ou seja, nós temos que criar condições para que o comportamento individual de cada pessoa seja o mais favorável possível, no sentido de tentarmos diminuir o impacto futuro e mitigarmos as consequências daquilo que já estamos a viver e daquilo que já é inevitável. No entanto, isso não é possível de fazer sem um alinhamento de políticas nesse contexto e de um estabelecimento claro de incentivos para que, de facto, a ação individual seja o mais favorável possível.
Luís, uma última pergunta. O que é que diria aos médicos sobre este tema?
Portanto, tem que haver maior educação, maior formação, maior consciencialização e depois cada um, ao seu nível, tem que assumir a sua cota-parte de responsabilidade, porque nós sabemos, ao nível do nosso trabalho, seja nos blocos operatórios, nos serviços, nas urgências, nos cuidados intensivos, o que é que poderíamos fazer para reduzir o desperdício, para utilizar menos papel, para utilizar menos plástico, para reduzir a poluição e para reduzir as emissões. Só que cada um tem que assumir a sua parte e fazer a sua parte.
Bernardo, o que é que diria aos médicos?
Eu estou francamente preocupado com aquilo que é uma manutenção de um status quo em que nós consigamos partilhar uma realidade comum baseados em dados e consigamos agir sobre eles. Neste momento, isso está, a meu ver, em perigo e é uma das principais prioridades, porque sem isso ficamos verdadeiramente amarrados a uma circunstância de irracionalidade.
Veremos então o que é que o futuro nos reserva. Obrigado, foram os nossos convidados Luís Campos, Presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, Bernardo Gomes, Presidente da Associação de Médicos e Saúde Pública. Falámos sobre as alterações climáticas e a sua influência na saúde dos nossos dias. O Isto Não É Só Europa é uma parceria da Renascença com a Euronet Plus, a rede europeia de rádios. Este episódio contou com o apoio à produção da Beatriz Pereira, com a sonorização da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e, como habitual, volto daqui a 2 semanas. Até lá!